Olá, sou Cátia Rodrigues e ouço o M80 Paddle Pop. Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop,
Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop. M80 Paddle Pop. Então, bom dia. Faz parte do clube de fãs do Paddle? Então seja bem-vindo ao Multiverso Esc Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por Esc Online, casino, apostas desportivas e póquer. Deste lado, Elsa Teixeira, Pedro Plantier.
Bom dia.
Também o Luís Nunes, Luís Pop. E o repórter João Ramos, que está no Porto. E o que é que temos pensado para o programa número 7, Pitucas?
No primeiro set vamos conhecer mais uma marca de paddle portuguesa, a Volt. Também vamos falar com um dos responsáveis pelo nascimento de uma centena de clubes em Portugal. Temos mais uma dica para melhorar o seu jogo e descobrimos um fadista viciado em paddle.
Quem diria, é?
Acredita.
E fechamos sempre o programa com as notícias do mundo do paddle trazidas pelo João Ramos. Aliás, esta semana contamos com o nosso repórter do Norte também para abrir o primeiro set.
M80 Paddle Pop. Primeiro set.
No M80 Paddle Pop gostamos de destacar marcas portuguesas ligadas ao paddle. E hoje no primeiro set vamos descobrir a Volt.
Vamos até ao Porto com o nosso repórter João Ramos.
M80 Paddle Pop.
Olá, bom dia. Estou aqui no Porto, na zona industrial, nos escritórios da Volt. Agradecer primeiro que tudo ao Pedro Brito Cunha por nos ter recebido. Pedro, começamos pelo início. Como é que nasceu a Volt? Quando nasceu a Volt? Tu és jogador de paddle. Qual foi a ideia de criares uma marca e de lançares a primeira marca de paddle portuguesa?
A Volt nasce em 2016. Oficialmente, mas o projeto e a ideia nasce em 2015. Eu sempre fui aficionado ao desporto e chegou uma altura em que experimentei o paddle e a grande maioria das pessoas que experimenta paddle fiquei com aquele bichinho. Pronto, e começou-se a tornar uma prática semanal, torneios e por aí fora. E chegou uma altura em que, olhando um bocadinho para aquilo que eu fazia profissionalmente, sempre trabalhei ligado à parte das marcas e marketing e tinha uma paixão por ter um projeto próprio. E surgiu a ideia realmente de se criar uma marca. Na altura sentimos que havia uma falta no mercado de alguém que explorasse muito a parte do design com muita qualidade, e foi por aí que nasceu a Volt, em trazer realmente um design bastante diferenciador, uma coisa com um aspecto bastante clean, bastante premium e com muita qualidade. Pronto, e a Volt acaba por nascer em 2016, tendo sido a primeira marca portuguesa de paddle.
A Volt produz internacionalmente. Foi difícil procurar o passeio certo? Visitaste muitas fábricas?
Na verdade, eu acho que há aqui um misto de sorte e algum mérito. Nós quando começamos o projeto, realmente consultamos vários potenciais produtores. Fomos testando muitas raquetes numa ótica do jogador, e lembro-me que na altura tínhamos várias amostras todas pintadas de preto de fábricas diferentes. Na altura não existia ninguém com raquetes que não tivessem marca no Porto, e lembro-me que as pessoas reparavam muito. Nós demos a muitas pessoas para experimentar, desde os Diego Rochas ao João Bastos, a pessoas de nível 3 ou nível 4, porque queríamos perceber a sensação que as pessoas tinham. Pronto, e fomos recolhendo um bocadinho ali as opiniões e chegamos ali a um consenso inequívoco de que havia algumas raquetes que vinham todas no mesmo lugar, que eram as preferidas. Curiosamente é o lugar onde ainda produzimos, que foi evoluindo e foi crescendo, e por isso também estamos muito satisfeitos por lá estar, porque permite-nos estar permanentemente um passo à frente em termos do que é inovação, a nível de maquinaria, a nível de produção, porque é uma fábrica grande com potencial que produz para outras grandes marcas mundiais. E, portanto, nessa parte estamos bastante tranquilos e satisfeitos.
Foi difícil entrar com uma marca portuguesa no mercado nacional. Como é que se expandiram?
Nós, desde o início, nos preocupamos em tudo, em ter um projeto que fosse original. Original no sentido de trazermos coisas diferentes, tanto a nível do design, como falei, mas também a nível comercial. Quando começamos em Portugal, aquilo que nós tentamos foi fazer uma abordagem diferente aos clubes. As marcas, quase todas na altura, eram espanholas, argentinas, e havia uma outra marca do ténis que estava a começar a entrar, e todas elas eram bastante agressivas, principalmente nos canais digitais, online, e também bastante agressivas a nível de preço. Portanto, nós percebemos que os clubes não tinham um interesse muito grande em trabalhar as lojas, porque sentiam-se defraudados e sentiam uma competição muito grande deste canal online com o qual muitas vezes não conseguiam competir. E nós aquilo que tentamos foi criar uma oferta que fosse interessante para eles e tentar sempre manter uma estabilidade muito grande a nível de preço e não sermos agressivos a nível de promoções, para que os clubes se sentissem tranquilos e conseguissem trabalhar bem a marca com margens interessantes e com condições interessantes. E portanto, Eu diria que foi relativamente fácil os clubes perceberem que era interessante trabalhar connosco. A discussão não se centrava no preço, centrava-se na qualidade das raquetes ou no design das raquetes, e a partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente em Portugal, e era claramente o nosso objetivo, era primeiro testar o conceito em Portugal para depois então conseguir dar o passo lá para fora.
O passo lá para fora, provavelmente a nossa Ana Catarina Nogueira ajudou, uma grande embaixadora. Como é que expandiram e como é que procuras aqui jogadores que sejam jogadores Volt?
A expansão internacional, eu diria que pronto, desde o início foi um objetivo. Aliás, o nosso projeto foi criado de raiz para ser um projeto global. A marca sempre comunicou em inglês, preocupamos-nos em ter uma marca que fosse fácil de pronunciar em todas as línguas, e sempre foi essa a ideia. E pronto, e a parte dos patrocínios e dos jogadores, nós focamos muito naquilo que eram os jogadores em Portugal, porque estávamos focados em Portugal inicialmente, logicamente, e à medida que fomos crescendo também nesse aspecto, até que chegou um ponto em que chegamos a ter o melhor jogador e a melhor jogadora portuguesa, em que patrocinámos o Diogo e a Ana Catarina, e depois começamos a focar-nos realmente no mercado internacional, e pronto, começamos a procurar jogadores que nos dessem esse impacto e essa visibilidade além fronteiras. A Catarina manteve-se connosco porque ela continua a ter uma presença muito forte no circuito mundial, e ela aposta muito no circuito mundial. A Catarina está connosco quase desde o início, já está há 4 anos, e portanto vamos manter com ela mais um ano, e eu acredito que nos vamos manter com ela até ao fim da sua carreira, que pela forma como ela se cuida ainda vai durar muitos anos.
Acho que sim, e agora com jogadores mais internacionais, no WPT o Cilingo, o Chosa, os outros jogadores espanhóis, e
sim,
portanto o caminho é por aí.
Exatamente, foram importantes porque tudo o que são as transmissões, os streamings, tem muito impacto a nível global e nesses mercados, e portanto nós começamos a procurar jogadores que nos permitissem realmente ter este tipo de visibilidade, e à medida que o tempo foi passando e que nós também fomos começando a inverter cada vez mais a nossa tendência de vendas daquilo do peso que tinha o mercado nacional para o mercado internacional, começamos também a alocar cada vez mais investimentos e recursos a esse tipo de jogadores, e portanto hoje em dia temos um foco muito grande nesse tipo de patrocínios.
2024 está à porta, planos de expansão, aumentar vendas em 10-15%, aumentar o número de jogadores, ajuda-me um bocadinho aqui a desvendar mais surpresas, se calhar.
O paddle, e no que toca às marcas de paddle, o mercado está numa fase de transição que eu acho que é importante e que é fundamental. O mercado cresceu muito durante 3 anos, que foi 2020, 2021 e 2022. Nesses 3 anos nós particularmente multiplicamos praticamente por 20 as nossas vendas, passamos de 25% de vendas em Portugal para quase 90% das vendas feitas em exportação, portanto foi na altura em que se transformou realmente o nosso negócio. E neste momento o mercado está com uma pequena contração, não porque o paddle esteja a contrair, porque não está, mas porque há aqui muita coisa a acontecer, e portanto eu acho que este passo é importante, e 2024 será um ano de estabilidade, eu acho, em que muitas marcas vão procurar agarrar no fundo o seu lugar e manter os seus projetos vivos. Portanto, nós temos claramente o projeto, a ambição de crescer, e continuamos a ter sempre a ambição de aumentar a nossa distribuição, principalmente o número de países onde estamos presentes. Hoje em dia estamos presentes em mais de 50 países com distribuição própria, direita, e portanto para o próximo ano o nosso objetivo é continuar a abrir mercados para nos aproximarmos daquilo que dizem ser os cerca de 100 países onde o paddle já está, e com isso logicamente crescer as vendas de uma maneira global, logicamente apostando sempre nos nossos principais mercados para continuarmos a crescer e continuarmos a ganhar a posição nesses mercados.
Pedro, foi um prazer, obrigado e bom paddle.
Ah, obrigado.
M80 Paddle Pop Tie Break.
Já deve ter percebido que o paddle vicia, não é? E não é o único. Há muitas caras conhecidas que também já se renderam ao paddle. Esta semana, quem é que juntamos a esta lista?
Um homem do fado, Mico da Cama Pereira.
Tie Break. Primeira vez que jogaste paddle?
A primeira vez que joguei paddle foi para aí 2 anos antes da pandemia. Eu jogava 1 ou 2 vezes por semana.
Porquê é que continuaste?
Continuei a jogar porque, olha, conseguia devolver bolas. Pronto, há ali uma evolução muito rápida ao princípio, depois é que é mais difícil. Mas ao princípio a evolução é rápida e dá para nos divertirmos muito, então pronto. O convívio pós-jogo também é muito engraçado. Aquelas bujecazinhas e os termossos também fazem parte.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Eu costumo jogar 1 ou 2 vezes, e normalmente a maior parte das vezes é ali na Quinta da Moura, em Caxias.
Tens ou já tiveste aulas?
Não, já tive aulas, mas já não tenho.
Que nível achas que tens?
Bem, o nível tem dias. Há dias em que sou 3, e há dias em que sou 5, 6, 7.
Qual a tua melhor característica?
Eu jogo lá direito, portanto, jogo com raquetes de controle, precisamente para me ajudarem a controlar o bicho. A bola, que é um bicho muito, muito revissaltão. E então eu jogo bem à defesa, sou melhor a defender do que a atacar.
Qual a tua pior característica?
A pior pancada é mesmo a de ataque. Quando ponho a língua de fora e resolvo mandar uma pasada na bola, sempre me armo em bruto, corre mal. Portanto, bom mesmo é jogar à defesa, que é para devolver a bola. Bola que passa para o lado de lá é uma boa bola.
Tiebreak. Mico da Cama Pereira, o homem que prefere jogar à defesa.
É o que ele diz. M80, Paddle
Pop, segundo set. Já vamos no segundo set, mas não se preocupe, porque no final deste programa vai ficar disponível em podcast e depois pode ouvir do início e as vezes que quiser. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Esta semana, no segundo set, entramos um bocadinho nos bastidores do paddle, não é?
É verdade. Vamos falar com o grande Mário Viana, porque é grande nos dois sentidos, que é dono da Green Park, uma empresa de montagem de campos de paddle. E acho que é líder de mercado.
Sem dúvida.
Será que podemos chamar o parteiro do Padel Nacional, uma vez que já ajudaste a nascer quase 100 clubes em Portugal?
Parteiro ainda não tinha ouvido. Bom, tu sabes, tu foste o pai que ajudou esse parteiro a fazer tudo isto. Basicamente, já estávamos no mercado dos relvados sintéticos e em 2010 foi quando tive o primeiro contacto no CIF com os relvados, apenas com a aplicação dos relvados no teu clube. Depois tu e o João Roque foram os pais ajudantes. Tens que fazer isto, isto é o desporto do futuro. E eu dizia, esqueçam lá isso, que eu quero é fazer campos de futebol. Isto é muito pequenino, isto não serve para nada. E pronto, e a partir daí fui tentando. Basicamente foi o serralheiro, tínhamos um preço muito caro, não conseguíamos fazer nada, os espanhóis não nos davam hipótese, eram muito fortes. Mas desde 2010 para a frente fomos aprendendo aos poucos, cumprindo o caminho dessa curva de aprendizagem de como fazer melhor e como ser mais competitivo. Em 2011 fizemos o primeiro campo na Valténis com o Stefano Valente e desde então tem sido uma viagem incrível de muito trabalho, muita dedicação de minha e de toda a minha equipa e de todos os parceiros que trabalham comigo e amigos que fomos deixando em todos os sítios que fomos passando e construindo e estamos neste momento a 5 campos de alcançar os 700 campos vendidos e instalados em Portugal e fora de Portugal.
Mas onde é que se aprende a fazer um campo de paddle? Não há de ser no YouTube.
Não, na altura fomos beber a aprendizagem que várias pessoas tinham, portanto fomos aprendendo como é que montava-se os vidros, o serralheiro tinha a experiência do ferro, eu tinha a experiência da relva, fomos pescando informação e ver como é que os outros faziam.
É importante ouvir jogadores experientes e treinadores também nesta matéria?
Também, claro que sim. A ver jogos e a assistir, a ver como é que as coisas faziam, como é que os outros faziam e depois aí fomos percebendo onde é que nós podíamos ser um pouco diferentes para fazer um pouco melhor do que os outros faziam.
Tens sentido muita evolução em termos de estruturas, de vidros, de relvas?
Nas estruturas é difícil, não é? Temos umas regras que são iguais para todos.
Muito restritas.
As medidas dos campos são aquelas, não é? Na verdade, nas estruturas o que tem evoluído tem sido retirar ferro à estrutura, né, para torná-la mais leve e para que a televisão consiga ter uma visibilidade melhor e o jogo ser mais televisionado e que as pessoas gostem de o ver. Nos vidros não há grande alteração, a não ser aquela alteração do vidro pequeno nas laterais que deixou de existir.
Passa a ser grande.
Para ser tudo vezes grandes também para que a televisão consiga ver melhor o jogo. Nos relvados sim, acaba por ser onde as coisas têm evoluído um pouco mais. Passámos dos fibrilados que compactavam muito e duravam para aí 3 anos para monofilamentos e hoje em dia os texturizados, toda a gente chama os campos sem areia, que tem sido a nova moda, que faz sentido também para a televisão, para que o contraste da bola seja perfeito.
Claro, mais visível.
Porque não tem a mistura da branca, não tem a mistura branca da areia, sem dúvida.
Não há nenhum truque que melhore o jogo dos jogadores.
O truque é saber jogar, mas embora haja uns jogadores que digam.
Elsa está um bocado afastada dessa realidade.
O construtor fez mal a relva, fez mal o campo, por isso é que eles não conseguem jogar.
Ó Mário, nós sabemos que pós-Covid foi uma loucura pegada que eu encontrei-te e tu não tinhas mãos a medir. Como é que tu vês agora o futuro do paddle em Portugal? Ainda está muito para construir? Acalmou?
O paddle foi um desporto bafejado com esta tristeza que foi o Covid, mas para nós foi muito bom porque foi dos primeiros desportos a ser liberado após as proibições, portanto, tanto o ténis como o paddle. e tivemos um crescimento exponencial, triplicou a procura durante o tempo do Covid. Eu pensei que vinha aí uma nova crise e não, foi uma grande oportunidade. É certo que já não estamos ao mesmo nível de procura, já estamos para aí 50% do que foi a loucura do Covid, mas continua assim, continua, porque esta exposição a todas as pessoas trouxe muito investimento, muita vontade de fazer coisas, abertura de novos países, e penso que essas são as oportunidades. Em Portugal já estamos numa fase mais ou menos de maturação, já não é tão simples abrir clubes, estamos mais numa fase de regionalização, onde já não é só Lisboa e Porto, já se faz campos em todas as cidades de Portugal, mas estamos sempre à procura de coisas fora, tentando abrir novos negócios.
Era a próxima pergunta.
A Inglaterra, penso que é um dos países que faz sentido aqui na Europa,
Estados
e que tem
Unidos.
Muito pouco. Isso é o mundo.
Pois é, isto tem sido uma loucura.
A quantidade
de projetos a crescer nos Estados Unidos, que é muito grande, não é?
Exatamente. E muito influenciado pelos mexicanos, portanto faz todo sentido caminhar para lá.
Se quiséssemos dar um campo à Elsa, para ela montar lá em casa,
claro.
Quanto é que teríamos de gastar?
Eu diria que o valor médio, já com um bom campo, ronda aos 20 mil euros o campo. Tiver que construir a base de construção civil, ronda entre os 30 aos 35 mil euros, mais isso.
Depende. Que... já sabem.
Não é barato, é uma prenda cara.
10 mil a cada um, está feito.
Mas lembra-se uma coisa: são os melhores campos.
Ah, pois.
Ah, isso sem dúvida, isso sem dúvida.
Pai, Elsa, tudo melhor, tudo bem.
Não é, pronto. Tem a comprar uma meia muito grande para meter lá o campo dentro.
Exato.
É muito tenta, paddle pop. Dica do professor.
É um momento útil, sobretudo para si que joga paddle, mas não costuma ter aulas. São dicas úteis dadas pela Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica do professor de hoje é sobre o contravidro, uma pancada específica do paddle usada como recurso. Para os iniciados ou curiosos, quando a bola ficar muito lenta entre ti e o vidro, é a altura ideal para usares o contravidro. Tenta que a bola impacte o vidro o mais alto possível para ganhar o máximo de altura e evitares ser atingido pela bola. Para os níveis mais avançados, quando jogares contra jogadores com um bom smash, uma boa alternativa quando tiveres de executar o contravidro é que o impacto da bola, ao invés de ser o mais alto possível no vidro, seja para a frente, tentando que a bola não suba e sim vá parar ao vôlei do adversário.
Dica do professor.
Para a semana, a Academia Pedro Franchi traz mais dicas para jogadores experientes e também para os que começaram agora. Para já, vamos às notícias com o repórter João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores de paddle. Mais um sábado, bom dia. Bem-vindos a mais um Super Tie. Vamos às notícias. No WPT, a nossa Sofia Araújo foi travada na final do torneio de Malmo, perdendo contra Delphi e Brea. 6-4 e 6-3 foi o resultado da primeira final desta dupla da nossa portuguesa, que finalmente quebrou o enguiço e chega ao jogo de domingo. Para a semana começa o WPT no México e Sofia e Ali vão como dupla número 4 do ranking, sendo impossível chegar à dupla 3 antes do torneio final a ter lugar em Barcelona. Já nos homens, Galen e Lebron ganharam aos super pibes Dineno e Stupa, afirmando-se com dupla 3 no setor masculino e calando as más línguas que diziam que a separação estava para breve. Mudamos agora agulhas para os torneios FIP, muitas e boas notícias. Patrícia Ribeiro ganhou o FIP Rise Tenerife, torneio com prize money de 2.500 euros. Era, juntamente com a parceira, a primeira cabeça de série e ao longo do torneio foram-no provando, ganhando com grande facilidade e a jogar muito bem. Já nos homens, os irmãos Deus voltaram no domingo passado a ir a uma final e a ganhar, ganhando o FIP Rise Stratford em 2 sets. O terceiro fim de semana de competição para os manos, após uma vitória e um segundo lugar, os irmãos voltam a mostrar que estão em grande forma e com isso garantem pontos valiosos para o ranking da FIP em 2024. Ainda no FIP decorre esta semana 2 torneios, o FIP Rise Kuwait Steel com 5 portugueses em prova, decorre também o FIP Rise Norway Open com 6 jogadores em prova e começa no final desta semana o Phuket, em Phuket, o FIP Padel Asia com 1 portuguesa em prova. Já no Juniors World Championship, a decorrer desde segunda-feira em Assunção, capital do Uruguai, Portugal entrou em força com as equipas masculina e feminina. Nos encontros por duplas, temos 4 duplas femininas em prova nos quartos de final, sendo que nos rapazes, infelizmente, todas as duplas foram eliminadas. Já no campeonato por equipas, a equipa masculina perdeu com Espanha no último jogo do Grupo B e luta contra o Uruguai para ficar no máximo no 9º lugar do campeonato. Já em femininos, Portugal apurou-se para os quartos de final, onde defrontou a Argentina e perdeu depois 2-1, com jogos muito disputados. A PPA, Professional Padel Association, Associação de Padel de Jogadores Internacional, tem um novo presidente. O brasileiro Pablo Lima tomou posse e ganhou já um dossiê conflituoso, já que esta organização emitiu um comunicado a criticar a FIP por erros na atribuição de rankings, atraso no pagamento dos prize money, entre outros. Teremos de certeza a resposta em breve da FIP. Terminamos, como sempre, com os torneios nacionais. Em Setúbal, um torneio de 5 mil absolutos no primeiro Open Dream Padel Center. E em Viseu, um 5 mil absolutos também, o primeiro Open Padel Viseu Academy. Estamos quase no Natal. Espero que já tenham escrito os vossos pedidos de sapatilhas ou de raquetes novas. Decorem a árvore de Natal com bolas. Assim os amigos, quando forem jantar, já sabem o que é que os podem oferecer. Normalmente, gripes. Dão sempre jeito, malta. Beijos e abraços. Até para a semana.
Super Tai. Foi bom. Aprendeu muito. Ótimo.
Ótimo.
Tu, não é?
É, claro.
Para a semana a mais, com a equipa do costume. Pedro Plantio, Pitucas.
Ui.
Também o Luís Nunes,
olá.
O Luís Pop. E o repórter João Ramos. Eu sou a Elsa Teixeira e o M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é outro campeonato.
E daqui a pouco o programa de hoje fica disponível em podcast no site m80.pt, também no iTunes e no Spotify. Voltamos a falar de paddle no próximo sábado às 10.
Se não quinarmos, então.
Bye bye.
Beijos.
Bom fim de semana. M80 Paddle Pop.